Nós vamos retomar agora a questão dos números levantados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que aponta, por exemplo, um aumento no número de assassinatos no primeiro semestre desse ano, mesmo com a pandemia de Covid-19. E para agora falar sobre esse tema, nós vamos ouvir o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Aí você vai virar inteira.
Bom dia, é um prazer a gente poder abordar um tema tão relevante como os dados mostrados pelo anuário, tema, portanto, da área de segurança pública.
O prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. E eu gostaria de começar perguntando justamente a que o senhor atribui esse aumento no número de mortes violentas no Brasil?
Olha, é bom destacar que o Brasil vinha numa escala crescente de homicídios no Brasil, de assassinatos no Brasil. A cada ano, nós nos assustávamos com a taxa de crescimento de homicídios. Salvo engano, o pico foi em 2017, onde nós chegamos a 60 mil homicídios praticamente, né? Graças a Deus, no ano passado, tivemos uma redução expressiva, significativa. Alguns dizem, alguns dados apontam para uma redução de 18%, há outros que apontam para uma redução um pouco maior do que isso. Todos nós celebramos. Algo extraordinário. É bom lembrar que isso foi no Brasil. Alguns estados, uma redução maior, outras um pouco menor, mas isso aconteceu no Brasil todo. E aí, esse ano, nós estamos sendo surpreendidos com um crescimento aí de 7%, né? Já no primeiro semestre. Acho que o dado do ano passado foi um dado que tinha que ser celebrado, mas lembro que o próprio ministro, à época, ministro Sérgio Moro, dizia: olha, o nosso grande desafio é manter a redução, ou pelo menos no primeiro momento, fazer com que os novos níveis de assassinato no Brasil se estabilizem, para depois disso a gente continuar uma política de redução. E aí somos surpreendidos. Não houve a estabilidade dos dados, há um crescimento. Acho que é um fenômeno que precisa ser aprofundado, porque acho que um dos dados que contribui para isso é porque nós temos leis novas, especialmente a lei que tratou da integração do sistema de segurança pública, mas que não deu tempo de efetivar para que a política de segurança pudesse ter efetividade em relação a essa redução. A lei não foi implementada ainda, não deu tempo para isso. E um outro dado interessante que o anuário traz diz respeito à ausência de investimento. Os municípios aumentaram o investimento em segurança pública, mas os estados e a União não aumentaram. Bom, mas se não ocorreu isso, por que que ocorreu a redução ano passado? Eu acho que a redução ano passado foi muito menos de política de segurança pública e muito mais de postura dos governos. Nós temos uma postura muito clara do presidente da República e de vários governadores de estado, secretários de segurança, que estavam na mesma linha. Esse foi o fato novo do ano passado. Uma nova postura em relação, e aí tem a ver com a questão ideológica, em relação ao crime. Mas, evidentemente, que essa questão de postura não seria perene. No primeiro ano, você tem um impacto dela, mas no ano dos anos seguintes, tem que ter uma continuidade de política de segurança pública, senão ela não se sustenta. E acho que é o que está acontecendo. O ano passado, postura de governo. Esse ano, além da postura, tinha que ter avanços na política de segurança pública, que não ocorreu.
Pois é, deputado, essa questão da diminuição dos investimentos em relação aos anos anteriores, isso contribui para que, por exemplo, as polícias acabem ficando sem equipamentos adequados, que o policial não se sinta valorizado? Isso também acaba influenciando nos números da violência?
Ah, sem dúvida, porque nós temos em todas as polícias efetivos a cada ano, efetivos menores, sem dúvida em relação a isso. Bom, na medida que nós temos efetivos menores, há uma necessidade muito grande de investimento também na área de tecnologia, de novas tecnologias, para que não só haja uma compensação em relação ao efetivo menor, mas a nova tecnologia, porque os bandidos também se reinventam e usam tecnologia. Se não há investimento, então as polícias passam a ter dificuldades. E as polícias que mais enfrentam dificuldades são as polícias investigativas, né? Porque na área preventiva, na área de polícia ostensiva, de patrulhamento, não há tanta inovação. Mas na área de investigação, há muita inovação tecnológica e há muita exigência de novos conhecimentos. Portanto, isso diz respeito à Polícia Federal e às polícias civis dos estados. E aí nós temos as consequências que estamos assistindo.
Deputado, por outro lado, também houve um aumento bastante significativo no número de registros de armas de fogo, aumentaram em 120% em relação ao primeiro semestre de 2019, mas, ao mesmo tempo, houve uma diminuição na apreensão de armas irregulares, de armas nas mãos de bandidos também. O senhor considera que esse aumento no registro de armas pode estar canalizando muito armamento também para a criminalidade, contribuindo para o aumento da violência?
Não, não considero. Há um dado, por exemplo, que é apontado aí pelo anuário, que ocorreu a apreensão de mais de 100 mil armas de fogo e apenas 6 mil, em números arredondados, dessas armas teriam migrado do campo da legalidade para a ilegalidade. Então, 6% é um número ínfimo. É claro que a tendência é reduzir. Agora, outro dado interessante é que nós estamos tendo um maior número de armas legalizadas. Armas legalizadas significa armas com controle do poder público, com controle do Estado brasileiro. Por que diminuiu a apreensão de armas ilegais, que é o foco, né? Não sei, às vezes, porque aumentou o número de armas legais. Apreender armas legais situações esporádicas, né? Como nós tínhamos cada vez um número maior de armas ilegais, era natural, portanto, um número maior de apreensão de armas. Na medida que essas armas estão sendo legalizadas, diminui-se a apreensão. Penso que seja essa a equação.
Deputado, outro dado apresentado pelo anuário dá conta sobre o crescimento do encarceramento de pessoas negras. Dois em cada três presos hoje no Brasil são negros, um aumento de 14%, enquanto a diminuição da população branca encarcerada chegou a 19%. O senhor considera que o Brasil tem um perfil racial na prisão de pessoas?
Não, não considero. Não considero. Primeiro, é claro que temos que considerar que aumentou o número de pessoas negras presas. É claro que esse é o fenômeno que tem que ser considerado. Mas é bom considerar também que a maioria absoluta da população brasileira é de negros e pardos. Você vai encontrar um diferencial em Santa Catarina. Em Santa Catarina você tem uma população maior de brancos. Mas fora isso, é próprio da população brasileira e principalmente em alguns estados. Isso você encontra de forma mais intensa se você pegar a Bahia, por exemplo, né? Então, acho que é um fenômeno que não pode ser visto apenas com esse viés.
E, deputado, outra questão também destacada pelo anuário são as mortes causadas por intervenção policial, por operações policiais mal sucedidas, inclusive mostrando que a maior parte, das 4.900 mortes de crianças e adolescentes acaba sendo também em intervenções policiais. O senhor considera que a polícia precisa ser melhor treinada para continuar fazendo suas operações policiais, mas resguardando a vida de pessoas inocentes?
Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. A polícia precisa estar cada vez mais preparada, qualificada para esse enfrentamento que naturalmente ocorre num país violento como o nosso, não é? Se a polícia não estiver muito bem adequada, preparada para isso, as mortes vão continuar acontecendo em alta escala, tanto de policiais quanto de bandidos que fazem esse enfrentamento. Esse é um ponto que nós precisamos refletir muito sobre ele, porque se a polícia está preparada, capacitada para esse tipo de ação, certamente nós teremos menos pessoas abatidas pela polícia e menos policiais também serão vítimas. Não tenho dúvida. Esse é um ponto muito sensível.
Pois é, deputado, além dessa questão da preparação, o que é preciso fazer também para resguardar a vida dos policiais? Porque o anuário, detectou a morte de 172 policiais no primeiro semestre. O que é preciso fazer para proteger quem nos protege?
Além da capacitação, é preciso verificar se os policiais estão tendo, estão sendo colocados à disposição dos policiais equipamentos adequados, né? Capacete de última geração, colete à prova de bala de última geração, porque você tem colete e colete, capacete e capacete, infelizmente, não é? E outros equipamentos que efetivamente contribuem para proteger a integridade física e a vida do policial. Possivelmente nem sempre isso esteja ocorrendo, nem sempre o policial esteja devidamente equipado e com equipamento de última geração, com a melhor qualidade.
E, deputado,
isso implica também investimento, né? A gente volta lá na questão do investimento.
Pois é, deputado. O senhor considera que esse aumento exatamente do investimento dos municípios demonstra que os municípios estão vendo uma necessidade maior de investimentos na segurança pública e também não demonstraria uma necessidade de haver ações mais integradas entre União, estados e municípios para garantir esse fluxo de investimentos?
Olha, nós aprovamos a emenda constitucional que incluiu a política viária, a política de trânsito na área da segurança pública. E como o trânsito nas cidades é a responsabilidade dos municípios, eu acho que esse é um ponto que fez com que demonstrasse o aumento de investimento dos municípios na segurança pública. Mas o outro dado é que as guardas municipais vêm respondendo de forma muito satisfatória. E isso tem feito com que prefeitos onde, municípios onde não tinha guarda municipal, passou a ter. E aí, é claro, passou a ter despesa e investimento na área de segurança pública. E outros municípios que já tinham a guarda municipal, mas que o prefeito verificou resultados altamente positivos, ampliou a estrutura da guarda, tanto do ponto de vista de recursos humanos, quanto do ponto de vista da estrutura física. Acho que isso tem contribuído muito para esse aumento do investimento em segurança pública por parte dos municípios. Evidentemente que nós aprovamos uma lei sobre o sistema integrado de segurança pública e essa integração ela tem acontecido de forma lenta. Na medida que ela se efetivar, certamente os investimentos em segurança pública passarão a ser uniformes.
O senhor considera, então, que essa é a solução, essa política, ela pode contribuir para que, ao longo do tempo, esses números, esses índices sejam mais favoráveis?
Ah, sim, nós não temos, na minha compreensão, nós não temos outro caminho a não ser esse da integração entre as forças policiais. Não temos. Mudar o modelo de segurança pública para a polícia única tem suas vantagens, suas desvantagens, isso por si só não reduziria a violência no Brasil. Há uma outra tese de... O que foi? Caiu?
Não, a gente está ouvindo o senhor, deputado, pode ficar tranquilo.
Há uma outra tese relacionada com ciclo completo, por exemplo, que é uma outra mudança do modelo que nós temos, que na minha avaliação você vai complicar ainda mais o sistema que temos hoje. O caminho que nós temos que perseguir e que vem sendo perseguido de forma lenta, é preciso que imprima velocidade, é o caminho da integração. Essa é uma experiência já positiva no Brasil. Se a gente pegar os grandes eventos acontecidos no Brasil, Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e outros eventos, onde houve, de fato, um trabalho integrado, não só das forças de segurança pública, mas destas também com as Forças Armadas, os resultados foram altamente satisfatórios. Cada polícia fazendo a sua atividade, respeitando a atividade da outra, mas com uma orientação comum, com um comando integrado, os resultados foram altamente satisfatórios. Então, eu não tenho dúvida que nós temos que imprimir velocidade nessa política de integração da política de segurança pública no Brasil, que implica na integração, portanto, das ações dos diversos órgãos de segurança nos diversos níveis, município, estado e União.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, a respeito dos dados apresentados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Deputado, eu quero agradecer mais uma vez por sua presença no painel eletrônico, por sua opinião e por seus esclarecimentos a respeito desse tema tão importante para a população. Muito obrigado, deputado.
Olha, esse é um tema que eu gosto muito, me dedico, enfim, e quero estar sempre à disposição para esse tipo de debate, de diálogo, tá? Foi um prazer. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado João Campos, do Republicanos de Goiás e certamente não faltarão outras oportunidades para a gente receber novamente o deputado aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.